Vamos conversar com o prefeito de Irei, Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Fran. Bom dia, Eli. Bom dia, Bruna. Nelson, já cumprimentei. Bom dia a toda a comunidade que nos ouve.
Prefeito, amanhã inicia o Carnaval Regional de Irei. Qual é a expectativa?
Boa, Fran. A expectativa da gente é muito boa. A organização está trabalhando muito para que tudo esteja dentro dos conformes. E esperamos um grande público. É um dos poucos carnaval que ainda prevalece na região e a gente espera que, além da nossa comunidade que gosta da festa, outros municípios, outras pessoas de outros municípios também compareçam. Então, a gente está trabalhando para isso e aguardando que, de fato, se confirme um grande público no carnaval.
Quantos blocos irão desfilar?
Fran, nós temos 7 blocos de Irei e tem previsão de mais 2 blocos de fora. Então, nós estamos só aguardando a confirmação dos 2 blocos que são de outros municípios para confirmar 9 blocos que irão desfilar no sábado e na segunda-feira.
O horário do início do desfile já foi definido?
Já foi definido. Ontem à noite fizemos uma reunião com os representantes dos blocos, dos 7 blocos de Irei. Fizemos uma reunião ontem à noite e definimos horário de início do desfile. Nós havíamos já pré-estabelecido um horário e ontem definimos que iniciará os desfiles de rua no sábado e na segunda-feira, às 21 horas. E o tempo de cada bloco nós estabelecemos com eles em 15 minutos. Porque se tu fizer um cálculo de 9 blocos que poderão estar aí, se cumprir rigorosamente os 15 minutos, vai dar 2 horas e 15 minutos. Então, para quem é o último a desfilar, serão 2 horas de espera para passar 15 minutos na rua. A gente também tem que entender isso. Quem vai lá para assistir os desfiles também cansa de ficar esperando, esperando, esperando. Então, nós alteramos o tempo de desfile, era 20 minutos. Nós acordamos com os blocos ontem fazer em 15 minutos, era para as 21h30 que a gente vinha divulgando, e nós antecipamos para 21 horas. Então, das 21 até as 23, 23h15, enfim, 23 horas e alguns minutos, estaremos no sábado e na segunda-feira, com o desfile de rua. Está todo mundo convidado para participar dessa festa carnavalesca, essa festa momesca, que acontece em Irei, de sexta-feira, amanhã, dia 8, até segunda-feira à noite, que é a última noite que teremos carnaval em Irei.
E lembrando que todas as noites haverá show com a banda Cosmo Express.
Isso, eu nem falei no restante, falei apenas do desfile e fiz o convite. E a animação de toda essa festa é com a banda Cosmo Express, inclusive o representante da banda estava ontem, juntamente com os blocos na reunião, para ajustar os últimos detalhes em relação ao som para o desfile de rua e o formato da animação deles para essa grande festa que nós estamos promovendo nesse final de semana.
Prefeito, mais uma vez, a Avenida Flores da Cunha será o templo para todo esse evento.
Não, é na Antônio Siqueira.
Ah, na praça. Fica melhor para a banda colocar?
Fica melhor para a banda colocar a carreta palco e melhor para o desfile dos blocos, concentração e dispersão dos blocos. Aquele espaço é o mais
adequado,
propício, mais adequado, mais
e é tradicional mesmo.
E é tradicional, então mantemos isso esse ano, continuará sendo o carnaval lá embaixo, no largo da Praça da Matriz ali, o nosso carnaval vai acontecer todo ele ali. A questão de alimentação e bebidas, além dos bares que estão locados lá, a gente deixou a cargo da APAI esta função de fornecer bebida e comida para também poder ajudar a APAI. A promoção é do município e a APAI será uma das empresas, uma das entidades que estará fazendo, trabalhando, mas com o recurso, o lucro todo voltado para a APAI.
Prefeito, ontem tivemos aqui a presença da equipe da saúde, comandado pelo Mano Borges, na ocasião, falando sobre providências com o combate ao mosquito Aedes aegypti, que tem nos trazido, não só para Irei, mas para todo o estado e para o país agora, problemas seríssimos. Como é que está essa situação?
Hélio, preocupante. A cada semana que eu venho aqui, a situação piora. E olha que estamos fazendo um trabalho, eu ouvi parte da entrevista da equipe ontem e depois durante o dia estivemos conversando, tentando traçar algumas outras estratégias de combate ao mosquito e a guerra está difícil de ser vencida. Eu volto a citar o exemplo de Rodeio Bonito, o ano passado teve 1.140 casos de dengue em Rodeio Bonito e nós estamos marchando para esse rumo. Ontem confirmou 116 casos positivos. Está positivando em média de 8 a 10 casos por dia. Ontem positivou 10 casos. Então, é muito grande. Nós estamos numa batalha sem fim e não vamos desistir. A partir de hoje, estamos, e agora eu vou fazer um pedido para a nossa comunidade, nós precisamos da autorização das pessoas para poder entrar nas suas residências e detetizar dentro das casas. Então, nós vamos ter que fazer esse trabalho, porque suspeita-se que o mosquitinho contaminado está dentro de casa, porque pegou mais de uma pessoa da mesma família. São dois ou três da mesma família que estão infectados, que estão contaminados, que estão com dengue, vou usar o termo direto, e nós temos que fazer um trabalho mais efetivo do que está sendo feito. Na rua, estamos fazendo um trabalho intenso, mas vamos precisar, e aí tem que ter autorização do proprietário, tem que ter um termo de compromisso dele, ele tem que ficar no mínimo uma hora fora da sua residência, depois que é feita a detetização, é passado um inseticida dentro da sua casa, não é agressivo, mas ele pode trazer consequências, então ele está pedindo isso. É o meu pedido hoje, além de todo o cuidado que eu sempre peço para as pessoas, pedindo licença para entrar nos seus lares e poder fazer esse trabalho. Senão nós vamos perder a guerra para o mosquito.
Inclusive, prefeito, conversando com uma médica aqui do município, ela relatou que os sintomas são os mais variados. Não são, talvez, aqueles clássicos, dor de cabeça, atrás dos olhos. Então, vários sintomas já.
Alterou muito os sintomas da dengue. Às vezes o cidadão chega lá com um sintoma estranho e vai fazer o teste e ele está com dengue. É bem o que tu coloca, Frei, o que essa médica e os profissionais médicos, os profissionais da saúde estão alertando a população. Não fique esperando, está muito, está com sintoma, está com suspeita, vá até a unidade de saúde para iniciar o seu tratamento. Porque já tivemos, infelizmente, um óbito no Rio Grande do Sul. E é nosso vizinho, é aqui do município de Tenente Portela. Então, não pense que as coisas vão acontecer só nos outros lugares. Não, está acontecendo com nós aqui. É aquela realidade de, o assassinato só acontece nos grandes centros. Não, acontece com nós aqui. Se nós não abrirmos os olhos, nós vamos ter pessoas morrendo por dengue, por falta de cuidado, ou por não abrir a sua porta para fazer uma detetização. Lá em casa não tem o mosquito. Ninguém sabe onde essa praga está. Se o cara soubesse, ia lá e matava e estava resolvido. Ele está em todos os lugares, escondidinho, e vem silenciosamente. É uma picadinha suficiente para causar o problema. Precisamos dessa colaboração, compreensão e ajuda de toda a comunidade. Senão, nós não vamos conseguir vencer.
A fim de esclarecer ao nosso ouvinte, difere o mosquito da dengue com o pernilongo. Nada a ver. Um é uma coisa, o outro é outra.
Sim, eles são totalmente diferentes. Mas a forma de ação é praticamente igual. Eles são silenciosos. Não pense que aquele que está zunindo no teu ouvido que vai te causar estrago. Não, é aquele que vem silenciosamente, tu não percebe. Então, eles são diferentes em termos de características. O mosquito que transmite a dengue, chikungunya, é um mosquito com um rajadinho, vamos usar assim, ele tem umas pintinhas. O outro é um mosquito totalmente de uma cor só, mas o cuidado tem que ser o mesmo. Então, se nós formos passar um inseticida aí para matar, esperamos que mate todos os tipos de mosquito, que possamos vencer essa batalha que é tentar controlar os casos de dengue e não deixar chegar ao extremo aí para não perdermos alguma vida nesse caminho.
Prefeito, mudando um pouco de assunto, setor de obras, como andam os trabalhos?
Corrido, trabalhando, fazendo o possível dentro das condições que temos. Eu vou citar um exemplo aqui daquela estrada que sai da Curticeira até o Ramal da Saúde, por dentro ali, onde morava o Itelvino Mior, mora o Dominguinhos, mora os Bertinho ali, o Bonatti, Chinel, enfim, eu não vou citar todos os nomes, mas aquele trecho de estrada ali, nós fizemos um patrulhamento nessa semana. Por quê? Porque nós temos que substituir uma série de bueiros ali e estamos aguardando a licitação para poder comprar os tubos e fazer os bueiros. Então, alguém pode passar lá e dizer, baita serviço, né? Patrolar a estrada e o bueiro, que é o maior problema, porque a enchente e as enxurradas acabaram danificando, tirando o pedaço do bueiro e levando a estrada, não foi feito. Não foi feito por esse motivo. Nós estamos com a licitação aberta, aguardando os prazos legal. Quando sair a licitação e conseguimos adquirir os tubos, iremos retornar nesses trechos onde foram pontuados pela engenharia todos os bueiros que serão necessários serem substituídos por tubos maiores para evitar problemas. Temos todo um trabalho feito. Não é o ideal fazer o que a gente fez? Talvez não, mas a estrada precisava, no mínimo, estar em condições. No bueiro é 10 metros ali que o cara vai ter que reduzir a velocidade, mas no resto ele vai andar. Entramos ontem da Vila Lourdes para o lado das Águas Frias. Hoje deve entrar um trator de esteira contratado para abrir o lote 18 todo ali, que está muito difícil, só de patrola já não ia conseguir. Então já vou fazer um pedido, se o pessoal estiver me ouvindo, e eu creio que ouvem muito aí nesse horário, que tirem as cercas elétricas, que afastem do barranco, porque nós vamos precisar tirar todo aquele excesso de capim e capoeira e tudo que está nos barrancos, para depois poder fazer a estrada, fazer um patrulhamento, um nivelamento da estrada com melhores condições.
Prefeito, mais algum assunto? Agora, falando um pouco do expediente da prefeitura, teremos ponto facultativo na segunda-feira.
Isso, em função do carnaval, nós trabalhamos normalmente hoje e amanhã, até amanhã à tarde, e retornaremos na quarta-feira. Serviços de saúde, emergências no hospital. E os demais serviços, com exceção do turismo, que não para, né, segue os demais serviços em forma de plantão. A gente está sempre trabalhando, porque na organização do carnaval nós estaremos trabalhando, mas o expediente na prefeitura retorna na quarta-feira de manhã.
Falando em turismo, uma boa movimentação no Balneário Oswaldo Cruz.
Muito boa, muito boa. Tivemos um trabalho intenso para melhorar as condições externas do balneário e estamos recebendo muitas pessoas. Uma temporada de verão muito movimentada. As piscinas externas, a piscina interna do balneário, banhos de hidromassagem. A procura está sendo muito boa mesmo esse ano. A gente tem sentido um aumento de turistas na cidade nesse período. Isso é muito bom, porque movimenta todos os setores da economia do município.
Mais algum assunto, prefeito?
Não. Quero desejar a todos um grande final de semana e reforçar o convite. Está nos ouvindo? Não tem uma programação definida? Venha para Iraí. Aproveite o carnaval, é uma festa tradicional do Brasil e nós estamos fazendo a nossa festa aqui. Sábado e segunda, desfile de rua. Sexta, sábado, domingo e segunda, festa ao redor da praça com a animação da banda Cosmo Express.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.